neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo.
Perfeita paz. diz: vamos lembrar de que desprezar os tipos, os símbolos, significa desprezar o real, aquilo que o símbolo aponta, simboliza. E a Bíblia Sagrada é escrita em parábolas, em símbolos. A mulher, por exemplo, na Bíblia Sagrada é um tipo da igreja. Pelo estado da mulher, você conhece o estado da igreja. O homem é o tipo da palavra. E pelo estado da mulher, você conhece que tipo de palavra ela tem, pelo tipo de homem que ela tem. Não importa que nos qualifiquem de tipologistas, mas a verdade é que um tipo mal interpretado gera uma confusão, na verdade. Gera uma coisa que não edifica a fé. Mas um tipo na mão de um verdadeiro profeta, aquilo cumpria e cumpre exatamente. No caso de Rebeca, por exemplo, os incrédulos acerca do profeta desta era, desse ministério poderoso de Elias para nós nesses dias, interpretam Eliezer, o mensageiro de Abraão a Rebeca, como um tipo do Espírito Santo. Mas eles falham redondamente. Ali está um tipo do mensageiro, que foi, por sua vez, transportado pelo camelo. O camelo é um símbolo, neste caso, do Espírito Santo transportando, pela sua força e seu poder de transportar, tendo água suficiente em si para atravessar o deserto, transportando a noiva para o encontro com o noivo. Falhar nesses tipos é falhar na fé, é ter uma fé errada. Por isso nós precisamos de pastores, precisamos de evangelistas, precisamos de mestres, precisamos de apóstolos, precisamos de profetas. Ah, mas a lei durou até João, e também os profetas, disse Jesus. Sim, o próprio Jesus foi um profeta depois de João. São Paulo foi um profeta. O profeta da lei, o último, foi João, na verdade. Encerrou ali. Mas da graça, não. Ali tinha que iniciar. Estava começando ali agora. João era um anjo da aliança, que veio adiante do Senhor, preparando o caminho para introduzi-lo. Desde então, nós temos profetas da graça, não para pregar a lei, não para tomar o tipo como sábado e prender o povo no tipo, mas para mostrar que aquilo que o sábado simbolizava veio, que é descanso, e que no primeiro dia o óleo foi movido sobre a igreja. Ele ressuscitou. Ora, Paulo disse que ele mesmo deu, o Senhor deu, uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, doutores, não é? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo depende desses cinco ministérios. para o seu aperfeiçoamento. Se eu não reúno em mim estes 5 ministérios, eu tenho que sair da porta, porque se eu tentar exercer um ministério que eu não tenho, ser um mestre quando eu não sou, não importa o quanto eu seja verdadeiro como pastor, mas como mestre eu serei um falso. Se eu tenho um ministério de evangelista, na verdade um pastor pode fazer a obra de um evangelista. Um homem comissionado por Deus pode fazer a obra de um evangelista por um determinado tempo, ou como Deus queira. Mas se ele não tem esta comissão de Deus, ele se torna um falso mestre, um falso pastor. Se ele é um evangelista e não é um pastor, o evangelista não faz a obra de um pastor. Ele prega para aquele homem sem Deus o arrependimento. Ele é um homem que está ardendo como uma bola de fogo. Ele corre a uma cidade, prega sua mensagem, ganha pecadores, faz ali um avivamento. Como em Atos dos Apóstolos, Filipe fez lá em Samaria. Ele ganha aquele povo, e ele pode até batizar aquele povo em nome de Jesus Cristo, como fez Filipe, mas logo ele chama alguém, ele convida alguém, ele sabe que há alguém em tal lugar para aquele determinado fim. Ele sabe que há uma mensagem de alguém, ele sabe que há uma fita de alguém, ele sabe que há uma literatura de alguém. Então, chama aquela pessoa, traz aquele ministério para a sua igreja, para aquele povo que ele ganhou, e segue adiante, de cidade em cidade. Esse é o evangelista. O mestre é um homem especial. Ele se assenta sob a unção do Espírito e está capacitado para tomar as palavras e juntá-las pelo Espírito. Que o pastor ou o evangelista, nenhum poderia comparar com ele. Não. Ele é chamado, ele é constituído por Deus como um mestre para esse ministério, que sem o qual a noiva não se aperfeiçoará. A igreja não alcançará a perfeição. Por isso vocês veem, um credo, um dogma nunca poderá levar o povo ao arrebatamento. Pode moralizar, pode tirar tóxico, pode tirar fumo, pode tirar algo, fazer um bom cidadão, tudo isto, mas levar ao aperfeiçoamento para o arrebatamento, isso não. Isso é para quem Deus chama. Mas quem poderia reconhecer tais ministérios? Eu poderia? Nós poderíamos, todos juntos, os ministros, os pastores, os pregadores, todas as denominações reconhecerem que Deus de fato tem enviado profeta para o seu povo nesta era, tem enviado apóstolos, tem tido pastores verdadeiros, que nasceram pastores, e que antes de receber a autorização de homens, ou ao invés disto, foram cheios do Espírito Santo para este determinado fim. Vamos reconhecer um grande evangelista nesta era, como Billy Graham. Que grande evangelista, que anjo de Deus. Ele tem um ministério especial. Nós reconhecemos que Billy Graham é um grande evangelista. Ele é um homem de Deus, ele é um anjo de Deus para pregar às nações, a políticos, a sociais, a todos os homens. Mas ele não tem o ministério de cortar com a palavra e preparar o povo para o arrebatamento. Ele não tem esse ministério, ele próprio reconhece. E ele diz: eu venho aqui e ganho 30 mil almas. Daí um ano eu volto ali e não existem nem 30. Por quê? Porque falta pastores comissionados como ele foi comissionado por Deus para ser um evangelista. Porque falta mestres. Porque falta profetas. Ele declarou. E William Branham é um profeta de Deus. Ele declarou. Independente de sua declaração, eu creio que William Branham é um profeta de Deus. Não pelos sinais, não por conhecer pensamentos e revelar segredos dos corações apenas, mas por causa de sua mensagem. Mensagem de profeta. Mas a estas alturas nós estamos tomando conhecimento da grande necessidade do momento. E todos estariam bem, cada um no seu posto do dever, se não se pusessem na porta segurando o povo só em torno de si e vivendo somente em função de seu próprio ministério, de seus cuidados, de seu futuro e do futuro de seus familiares. Ó, irmãos, Deus está nos advertindo em tempo disto aqui. Se ele deu alguma coisa para o aperfeiçoamento desta noiva e nós fecharmos as portas para isto que ele tem enviado para estes dons especiais de Efésios capítulo 4, versículo 11, ele tratará com cada um individualmente. Ele próprio arrancará os seus eleitos de qualquer cerca, quer seja de lá ou de cá, quer seja de onde for, ninguém segurará os seus eleitos dentro de qualquer círculo formado por mim mesmo para segurar o povo ao meu redor. Então aí está o evangelista, ali está agora o apóstolo. O apóstolo também é um homem especial. Ele é um ordenador. Ele chega aqui, tem um problema ali. Deus lhe dá uma autoridade suprema de não deixar aquilo ir de água abaixo. Mas ele é um homem que tem unção para pôr as coisas em ordem, para apurar os fatos, para chamar uma junta a um julgamento das coisas e Deus provar que aquela decisão foi dele e não do homem. Ele é um homem enviado por Deus para pôr as coisas em ordem. Este é um apóstolo. Não precisa ninguém estar dizendo: fulano é apóstolo, ciclano é evangelista, aquele outro é o pastor, aquele fulano é mestre. Não precisa disso. Pelos frutos se conhece a árvore. Agora o profeta. O profeta é um homem especial. Um profeta é um homem a quem a palavra de Deus vem. Porque o profeta está feito assim, vida. É que seu subconsciente e sua primeira consciência estão tão juntas que ele não necessita de dormir para sonhar. Para sonhar seus sonhos. Ele o vê quando está desperto. Agora, isto é algo que Deus tem que fazer. Ele vê o que vai suceder. E se ele é um profeta de Deus, ele vê tudo conforme a palavra de Deus. Porque há muita gente no mundo que pode ver coisas. Mas eu estou me referindo ao profeta de Deus, vindicado por Deus. Um profeta prevê as coisas que vêm a longa distância. O profeta Isaías viu uma virgem concebendo. após 800 anos quase do seu tempo. Ele vê lá no futuro. O profeta vê a taça da ira de Deus cheia, antes que esteja completamente cheia. E ele então vem e avisa o povo. Assim diz o Senhor. E ele passa. Ele vai embora. Mas a sua palavra fica. Ele diz: Deus vai destruir esta cidade. Se não houver arrependimento, ela será destruída. Nós temos o caso de Jonas e outros casos. Agora eu pergunto, o jactancioso século não precisa de um profeta? Responda, você não gostaria, meu irmão, minha irmã, meu caro ministro, de ter um homem, de conhecer uma mensagem que vem com assim diz o Senhor, e coisas que a gente mesmo não possa entender, mas a gente crê? Você não gostaria? Ou que descanso isto traduz para um membro comum da igreja? Ele se assegura numa palavra como entre a vida e a morte. Sim, você não gostaria de ter esse descanso? De ter a sua fé baseada no fundamento verdadeiro dos apóstolos e dos profetas? Você gostaria, sim. Pode ser que haja algo na sua frente, tentando te atrapalhar. Mas diga: Senhor, tira esta pedra da minha frente. Eu quero esse ministério na minha vida, edificando a minha fé. Ministros, obreiros santos, vamos medir cada um a nossa responsabilidade individualmente e vamos dar lugar ao Espírito Santo para que ele possa manifestar estes ministérios para o aperfeiçoamento do corpo. Leiam Efésios capítulo 4, a partir do verso 11.
Obreiro santo, Jesus nos manda pregar o Evangelho, as pobres almas ganhar, e de levar para os famintos da terra o pão da vida, que é Cristo, que pode da morte salvar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo.
Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação.
Estes sinais seguirão em meu nome, demônios ao expulsar.
Diga no seu coração: meu Deus, eu estou disposto, disposta a crer neste ministério tremendo do Espírito Santo que o Senhor tem nos enviado para a nossa perfeição. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é a palavra original .org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Recordemos as palavras do apóstolo, rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis na vocação da qual sois dignos, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo, que nos diz, subindo ao alto, levou o cativo, cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E guardai a unidade do Espírito através do santo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, o qual de todos nós é Pai. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto, levou o cativo, cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E não sejamos quais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de ilusão, porém crescendo no total conhecimento de Jesus Cristo, nossa eterna salvação. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto, levou o cativo, cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. Cristo eu terei, e na glória com Ele.